Declaro aberta a 23ª reunião ordinária da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, eu proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da 22ª reunião. As senhoras senadoras e os senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Comunicados. Primeiro deles, ofício recebido de Sua Excelência, o senador Cristóvão Buarque, em que ele diz: com os meus cordiais cumprimentos, informo a Vossa Excelência que estarei impossibilitado de comparecer aos trabalhos dessa Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional amanhã, dia 10 do corrente ano, pelos motivos especificados na cópia do requerimento anexo. Solicito as necessárias providências com relação à justificação de minha frequência junto a esta comissão. E a justificativa acompanha. O desempenho de missão política cultural de interesse parlamentar no exterior, especificamente a participação de Sua Excelência no Congresso Sustentável 2012, uma agenda para Rio + 20, a convite do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, que está sendo realizado hoje no espaço Tom Jobim, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Temos duas informações, uma não muito boa e a outra muito boa, sobre a Rio + 20. Aqui não é muito boa, o Parlamento Europeu cancelando a ida a Rio + 20 e fazendo críticas aos preços, à escalada de preços que vem sendo observada na cobrança de diárias pela rede hoteleira do Rio de Janeiro. Diz a nota: o Parlamento Europeu decidiu nesta terça-feira cancelar a ida da delegação de eurodeputados que iria participar da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio + 20, que será realizada no Rio de Janeiro entre 20 e 22 de junho, devido ao elevado custo da viagem. A medida foi tomada pelos coordenadores da Comissão do Meio Ambiente da instituição, que constataram que os gastos seriam muito elevados e injustificáveis num período de crise, afirmaram a agência F, fontes comunitárias. Aspas: o Parlamento cancelou sua delegação na Rio + 20 pelos custos excessivos. O Brasil deveria realmente controlar os custos para evitar um grande fracasso, afirmou hoje pelo Twitter o deputado holandês Gerben Jan Gebrandi. Gebrandi se mostrou decepcionado pelos abusos do setor hoteleiro da cidade, que pedia até 600 euros por noite, e considerou que o governo brasileiro deveria intervir nesta situação, sobretudo levando em conta a realização da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016. Eu acho que poderia fazer, em nome dos integrantes da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, um apelo à rede hoteleira do Rio de Janeiro, de São Paulo, para que nesse período agora da realização, sobretudo da Rio + 20, dado a importância e a relevância do tema, para que os preços fossem, de alguma forma, tornados razoáveis, mesmo para os europeus que têm como sua moeda o euro. Realmente, as informações que nós temos é de que uma diária num hotel 5 estrelas não está por menos de R$ 2.000, um apartamento normal. Um apartamento médio de um hotel médio está por R$ 1.000, enfim. Realmente os preços estão muito altos e isso vem dificultando bastante a vinda, não somente de delegações oficiais, mas sobretudo de organizações da sociedade civil. E a...
Senhor Presidente,
com a palavra, pela ordem, Sua Excelência, o senador Luiz Henrique.
Eu sugiro que a Comissão de Relações Exteriores faça uma intervenção junto à Prefeitura do Rio de Janeiro, tendo em vista o que seria a importância da participação dos parlamentares europeus, para ver se o governo municipal intervém. Eu, como prefeito e como governador, em situações semelhantes, agir assim, intervém, ou obtendo a redução do custo das diárias, ou subsidiando, ou subsidiando parte delas. Tá? Então, se Vossa Excelência entender assim, eu formularei um requerimento por escrito nesse sentido. Tá? E depois que se obtiveram a resposta do prefeito Eduardo Paes, que nós mantenhamos um contato com o Parlamento da Comunidade Europeia para reverter essa situação.
Perfeitamente, senador Luiz Henrique. A mesa acolhe com satisfação a sua ponderação e o seu oferecimento de apresentar ainda hoje nesta sessão o requerimento ao senhor prefeito do Rio de Janeiro para que ele mova as ações necessárias visando facilitar a vinda não somente dos parlamentares que compõem o Parlamento Europeu, os integrantes do Parlamento Europeu, mas para todos aqueles que queiram acorrer a Rio Mais 20. Então, ao final desta sessão de hoje, colocaremos em deliberação a deliberação desta comissão, o requerimento apresentado agora oralmente, que será lido posteriormente para apreciação da nossa comissão. E a boa notícia, presidentes da França e Rússia dizem a Dilma que estarão na Rio Mais 20. O presidente eleito da França, François Hollande, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disseram à presidenta Dilma Rousseff, em conversa telefônica nesta quarta-feira, ontem, que participarão em junho, no Rio de Janeiro, da Rio Mais 20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, segundo informou o porta-voz da Presidência da República, Thomas Traumann. De acordo com o porta-voz, Dilma telefonou por volta das 9h30 da manhã para Putin e às 13 horas para o novo presidente da França. Essa é uma notícia extremamente positiva e que dá bem a importância, dá bem a noção que lideranças tão importantes como essas, presidentes da Rússia e da França, recém-eleitos, ainda na tentativa de formando o governo e o outro aguardando as eleições de junho, legislativas, mas entendem que a presença deles nesse debate sobre o futuro do planeta seja fundamental. O Ministério das Relações Exteriores também informou, ainda que outros chefes de Estado já confirmaram e que oportunamente estará divulgando o nome de suas excelências. Comunicado, avaliação e prioridades da política externa. Relato do quinto ciclo de audiências, que relato especificamente do terceiro painel. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional realizou na última segunda-feira, dia 7, audiência pública sobre os rumos da política externa brasileira 2011-2012, cujo quinto ciclo de debates dedica-se à política externa brasileira. O terceiro painel da série discorreu sobre a diplomacia do futuro, perspectivas. O primeiro expositor foi o Dr. José Flávio Sombra Saraiva, do Departamento de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. De acordo com sua análise, a diplomacia, tão antiga quanto a sociedade organizada, hoje ganhou um espaço próprio, que é o da solução negociada das diferenças e da cooperação no esforço pela paz. Essa evolução da antiga diplomacia de administração dos conflitos e das diferenças é, no seu entendimento, um ganho extraordinário que não pertence aos tratados do século XX, mas ao mundo. A diplomacia, a seu ver, ganhou força e é uma necessidade da sociedade contemporânea, um espaço da política voltada para uma dimensão mais altruísta que propriamente negativa da construção da sociedade internacional. A diplomacia brasileira, segundo o professor Saraiva, tem demonstrado uma linha de continuidade ao longo de seus 200 anos de existência como instrumento de cooperação pela paz, do desenvolvimento nacional e do reconhecimento dos limites de um país novo, cuja construção jovem possui meios limitados de poder para exercer qualquer forma de hegemonia ou vontade imperativa de comandar, sem legitimidade, processos de negociação. Trata-se, a seu ver, de uma diplomacia responsável. O professor afirmou que, historicamente, o Brasil nunca fez da diplomacia um embate de políticas de curto prazo, tampouco partidárias. Ele classificou de positivo e adequado o respeito do país às normas jurídicas internacionais, ressaltando a contribuição brasileira na construção de normas do sistema internacional. O professor acredita que o atual modelo de diplomacia, restrita ao quadro profissional, está se exaurindo, em virtude da tendência mundial de diversificação de temas, o que leva à inserção de novos atores no que chamou de paradiplomacia financeira, comercial, empresarial e outras, nos campos de negociação, dividindo responsabilidades com a diplomacia tradicional. As grandes empresas internacionais já praticam diplomacia própria, inclusive as brasileiras. Ele acredita que o Brasil saberá contornar esses novos desafios da nova diplomacia. O segundo expositor foi o Dr. Lier Pires Ferreira, professor adjunto do programa de mestrado e doutorado do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro. Na sua avaliação, a diplomacia do futuro será aquela cuja agenda seja permeável aos atores da sociedade civil, com uma agenda um pouco menos constituída pelo Estado e mais pela sociedade. Segundo ele, essa diplomacia, que pode ser considerada essencialmente democrática, não virá como uma dádiva, mas como a conquista de uma sociedade civil consciente de que a concepção dos seus interesses depende fundamentalmente da sua organização, dos seus mecanismos de pressão e, por certo, do seu nível de escolarização e formação profissional. Nesse sentido, ele considera que, em grande parte no Brasil, essa diplomacia democrática voltada para a cidadania e para o desenvolvimento tem como um de seus elementos condicionantes o Parlamento Nacional. Na sua opinião, somente quando o Parlamento estiver cada vez mais vinculado aos interesses e necessidades da nossa sociedade, abrindo-se crescentemente para a participação dos cidadãos e assumindo o protagonismo que deve ter necessariamente no Estado democrático de direito, na formulação de políticas de Estado, quer internas, quer exteriores, é que poderemos pensar efetivamente na possibilidade de uma diplomacia que seja mais do que a expressão dos interesses do Estado, mas, fundamentalmente, que seja a intenção e a expressão dos interesses e demandas da sociedade civil. Concluindo, o professor afirmou que, para esse propósito, a série de audiências públicas promovidas pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado da República exerce um papel fundamental. Por sua vez, o Dr. Francisco Rezec, ex-juiz da Corte Internacional de Haia, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-ministro das Relações Exteriores, afirmou que a continuidade da política externa brasileira desde o Império baseia-se numa diplomacia que se exerce sem nunca ter admitido uma quebra de compromisso essencial com o direito como diretriz das relações exteriores do Brasil. Esse compromisso explica que, no essencial das relações exteriores, a ideia do compromisso com o direito prevaleceu sempre, mesmo nos períodos mais sombrios de quebra absoluta do Estado de Direito no plano interno. Isso tem a ver, na opinião do jurista, com o profissionalismo da Casa da Diplomacia Brasileira, o qual nenhum governante quis perturbar em nome de compromissos partidários ou com o quartel. E isso nos distingue profundamente de vários países, alguns vizinhos, outros bem distantes de nós. Jamais, na sua opinião, o governo brasileiro deixou que certos interesses de política interna influenciassem as suas diretrizes de política externa, enquanto que em inúmeros países, até mesmo os democráticos, constantemente promovem-se aberrações em sua política externa em nome de interesse em agradar a uma pequena parcela do seu eleitorado doméstico. Ele atribui ao uso da política externa exclusivamente no atendimento ao interesse nacional, calcada no direito, à afeição do povo brasileiro pela diplomacia do Brasil. Como exemplo, ele citou o apoio da população à posição do governo Collor de concordar com a resolução condenatória das Nações Unidas à invasão do Kuwait pelo Iraque, sem que, contudo, aceitasse pegar em armas para defendê-la. De outro modo, explicou o Dr. Rezec, teríamos que pegar em armas para garantir a execução de outras resoluções do Conselho de Segurança que nunca foram executadas. Segundo ele, existe uma tomada de consciência de que há atos internacionais legítimos mas que o compromisso do Brasil com o direito indica que não temos nenhum motivo para sermos os ativistas da respectiva execução, sempre a cargo daqueles que têm interesse geopolítico em fazê-lo. Concluindo sua exposição, afirmou o Dr. Rezek que algumas frases da diplomacia brasileira pronunciadas pelo chefe de Estado do governo passado neutralizam por inteiro tudo o que de menos feliz foi dito. Como exemplo, recordou que quando da brutal ilegalidade, palavras utilizadas por ele, da invasão militar do Iraque, em que as Nações Unidas passou pela maior humilhação de sua história, sendo-lhe imposto pelos países organizadores da guerra o colossal vexame de dizer que a organização tinha a desempenhar o papel humanitário de reconstrução do país e socorros às vítimas, o governo brasileiro disse a frase, segundo ele, memorável, de que a Organização das Nações Unidas não foi criada para administrar as ruínas de uma guerra que ela não conseguiu evitar. Esta frase é a do ex-presidente Lula. Encerrando os debates, o embaixador Rui Nunes Pinto Nogueira, secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, recordou que a renovação para a diplomacia é necessária, mas não é fácil. É preciso também saber renovar-se, o que consiste em abrir-se às novas tendências no Brasil e no mundo, em não se aferrar dogmaticamente às práticas do passado e não repetir cegamente o que já deu certo antes, porque as circunstâncias mudam. As mudanças estão ocorrendo de forma dramática e o ajuste da chancelaria brasileira aos novos tempos tem de ser feito com muito cuidado para não colocar em perigo o acervo da nossa diplomacia. De acordo com sua análise, o fato de o Brasil ter se tornado a sexta economia do mundo, de ser um Estado democrático, de ter diminuído a injustiça social, permitiu-nos elevar a nossa diplomacia. O embaixador Rui Nogueira citou como exemplo o papel fundamental desempenhado pelo Brasil na formação do G20 comercial e a participação decisiva do país na Conferência do Clima em Durban. No plano da paz e da segurança internacional, lembrou ele que não chegaram ainda a bom termo os esforços para a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas já ninguém duvida que qualquer que seja a configuração de um novo Conselho de Segurança, seria muito difícil que o Brasil deixasse de estar presente. E isso foi dito pela própria secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, há apenas 2 semanas, quando esteve no Brasil. Tudo isso, ressaltou o embaixador, requer um ajuste da nossa ação diplomática, pois representa novos desafios. Ele informou que o Ministério das Relações Exteriores tem feito grande esforço no sentido de acompanhar as novidades tecnológicas, incorporando-as às comunicações entre a chancelaria e as 224 missões diplomáticas brasileiras no exterior, além de adotar um programa de aprimoramento de seus dotes linguísticos. A diplomacia do futuro, na sua opinião, manterá na pauta os temas ambientais, de direitos humanos, a paz e a segurança internacional, a cooperação técnica e econômica, os investimentos e a ordem financeira, acrescido de novos temas, como as reservas de água doce, as terras raras, as novas rotas marítimas, a Antártica e a segurança cibernética, assuntos para os quais a diplomacia terá de se preparar, adaptando-se aos novos tempos. Concluindo, afirmou o embaixador que o crescente êxito do Brasil em seu processo de crescimento econômico com o avanço da justiça social e a erradicação da pobreza fortalece enormemente nossa projeção internacional e confere importância ainda maior a esse estilo de atuação, pois é um dos fatores de nossa credibilidade e do nosso soft power. Mas acrescentou o embaixador Rui Nogueira, apesar de o Itamaraty estar aberto ao novo, não se deve perder de vista que, preservando o melhor patrimônio diplomático do Brasil de ontem e de hoje, estaremos preparando melhor a diplomacia do futuro, encerrou o embaixador Rui Nogueira. Passando à pauta do dia de hoje, a presente reunião destina-se à realização de audiência pública com Sua Excelência o Ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Antônio de Aguiar Patriota, para debater a atual situação da política externa brasileira, bem como os preparativos e ações tomadas para a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, em atendimento ao requerimento número 7 de 2012 desta comissão de autoria do senador Fernando Collor. Convido para compor a mesa Sua Excelência o embaixador Antônio de Aguiar Patriota, ministro de Estado das Relações Exteriores, desejando-lhes as nossas mais efusivas boas-vindas a esta comissão em nome de todos os seus integrantes.